Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português nesta quinta-feira, 13 de abril de 2022. Aliás, 2023. Lá fora estão neste momento 24 graus. Ao microfone está Ana Guedes. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Ucrânia reitera que a Rússia deve retirar-se de todo o seu território, enquanto o secretário da Defesa americano discute com o chefe do governo ucraniano o apoio americano. A líder da oposição russa está a ser envenenado na prisão, diz a sua porta-voz. A nossa primeira meia hora é dedicada a Angola. Forças angolanas acusadas de violações sexuais de congolesas expulsas do país.
O médico em Kamoto disse que clínicas na zona tinham registado 122 casos de violações sexuais este ano e que pelo menos 14 deles foram cometidos pelas forças de segurança angolanas.
Vamos falar também aqui da pobreza e o que resulta dela. Vai estar em foco em várias reportagens nesta emissão.
Quando na sociedade angolana os jovens não têm o básico, alimento, saúde e moradia,
e a criminalidade vai continuar porque não há emprego.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. Connosco hoje na sonorização está Audrey Riches. E começamos com a Alemanha, que aprovou um pedido da Polónia para exportar 5 aviões de combate MiG-29 para a Ucrânia, isto segundo o Ministério da Defesa alemão. A Alemanha herdou mais de 20 aviões MiG-29 da antiga Alemanha Oriental após o colapso do comunismo. Entretanto, a Ucrânia disse que continua a ser sua intenção exigir a retirada da Rússia de todos os territórios ilegalmente anexados, incluindo a Crimeia. O secretário de Defesa americano Lloyd Austin reuniu-se, entretanto, hoje com o primeiro-ministro ucraniano Denis Shmyhal no Pentágono para discutir o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia. Por outro lado, a Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch acusou forças russas de terem mantido o que chamou de um centro de tortura na cidade de Kherson durante a ocupação da cidade em março, aliás, desde março até novembro do ano passado. O mais destacado líder da oposição na Rússia, Alexei Navalny, está a sofrer de uma doença misteriosa na prisão e a sua porta-voz diz que poderá estar a ser envenenado. Navalny perdeu 8 quilos de peso em pouco mais de 2 semanas, disse a porta-voz, que acrescentou que médicos o tinham tratado no passado com injeções de medicamentos não identificados. Navalny está a cumprir uma pena de prisão numa colónia penal a cerca de 250 quilómetros de Moscovo. O Kremlin disse não poder comentar sobre o estado de saúde de Navalny, remetendo questões para os serviços prisionais que até agora não responderam às alegações de maltratamento de Navalny. Em 2020, recorde-se, Navalny sobreviveu a uma aparente tentativa de envenenamento que laboratórios ocidentais confirmaram depois de ele ter sido transferido para a Alemanha para tratamento. O líder da oposição decidiu, entretanto, regressar à Rússia em 2021, tendo sido imediatamente preso. No Burundi, milhares de pessoas perderam as suas casas devido às cheias na parte ocidental do país. A agência de notícias Associated Press diz que as cheias forçaram cerca de 40 mil pessoas a mudarem-se para campos deslocados nos últimos 3 anos. Agências humanitárias dizem que a parte ocidental do Burundi faz face às cheias devido a uma queda anormal de chuvas na região, perto do lago Tanganyika, onde vivem cerca de 800 mil pessoas. Um tribunal militar no Uganda condenou dezenas de pastores kenianos a 20 anos de prisão, depois destes terem sido considerados culpados de posse ilegal de armas. A região onde se deu o incidente, em que os pastores foram capturados, levou a prisões há décadas e é cenário de confrontos por alegado roubo de gado entre grupos nómadas na fronteira entre Uganda, Sudão do Sul e Quênia. Pelo menos 14 pessoas morreram, milhares tiveram que fugir e dezenas de casas foram incendiadas em confrontos entre árabes e não árabes na região de Darfur, no Sudão. A violência começou no passado fim de semana, na cidade de Foro Baranga, a cerca de 180 km da capital do estado, de Darfur Ocidental. As autoridades impuseram recolher obrigatório durante a noite e o estado de emergência por um mês. O antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está de regresso a Nova Iorque para um depoimento num processo de alegada fraude empresarial apresentado contra ele e a sua empresa pela Procuradora-Geral do Estado, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto. Trump confirmou que estava em Manhattan para um depoimento no escritório da Procuradora-Geral de Nova Iorque, Letícia James, a quem ridicularizou pelo processo legal. Trump está em Nova Iorque após a sua audiência na semana passada, onde ouviu acusações de crime num processo penal separado que envolve pagamentos de dinheiro feitos durante a campanha de 2016 para esconder alegações de ligações sexuais com uma atriz de filmes pornográficos que Trump diz nunca terem acontecido.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
As Nações Unidas disseram que mulheres e crianças do Congo Democrático foram alvo de violações e outros abusos durante uma expulsão em massa de trabalhadores migrantes de Angola para a República Democrática do Congo. A história aqui com o João Santa Rita.
A Organização Internacional de Migração diz que o tamanho das últimas expulsões não é conhecido, mas que 12 mil trabalhadores passaram através de um posto fronteiriço perto da cidade congolesa de Kamoko nos últimos 6 meses. O relatório preliminar da Organização Internacional de Migração, verificado pela agência de notícias Reuters, diz que raparigas e mulheres foram detidas e separadas das suas famílias e depois submetidas a tratamento desumano e degradante, incluindo violações sexuais. O documento não especifica quantos casos de abusos foram registados, mas um médico em Kamoto disse que clínicas na zona tinham registado 122 casos de violações sexuais este ano e que pelo menos 14 deles foram cometidos pelas forças de segurança angolanas. A agência de notícias disse que um médico que trabalha na zona culpou civis no Congo e forças de segurança de Angola pelos abusos. As autoridades de imigração de Angola negaram quaisquer abusos, afirmando, e citamos, não haver qualquer atitude institucional para promover a violência contra imigrantes. A agência Reuters disse que o relatório está ainda a ser verificado por organizações parceiras da Organização Internacional de Migração antes de ser publicado.
E esta é uma história que tem mais pormenores e que pode ler na nossa página na internet em voaportugues.com. Chama-se Paraíso, mas está longe de ser isso. É o nome de um bairro no município do Cacoaco, mais conhecido pelo crime, com assaltos à mão armada e até execuções sumárias de civis e polícias. Paraíso de Pobreza, e onde termina amanhã uma visita do governador de Luanda, Manuel Homem, que está a efetuar ali desde segunda-feira. A jornada de campo de 5 dias, naquela circunscrição administrativa, compreende reuniões com a comunidade, audiências individuais e coletivas com entidades civis e religiosas, visando aferir a realidade económica, criminal, cultural, política, social e de cidadania, isto segundo fizeram saber os membros da delegação governamental. A notícia com o Verâncio Rodrigues.
No penúltimo dia da jornada de campo, Manuel Homem admitiu constrangimentos, prometeu construir uma escola comunitária, pontes para facilitar a circulação rodoviária e uma esquadra policial para fazer face ao aumento exponencial da criminalidade. Em declarações à imprensa, o governador pediu ajuda de entidades civis e religiosas locais para a solução dos problemas sociais e de falta de segurança que tem levado muitos cidadãos a abandonarem as suas casas.
Colaborassem, porque é muito importante para nós a participação da sociedade civil, porque os jovens aqui no bairro Paraíso precisam, de facto, deste poder que a Igreja tem na sensibilização e nos programas sociais que estamos a desenvolver. Neste momento, e a reunião de hoje com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, disponibilizaram-se em assumir projetos sociais no domínio da educação, da saúde e das cozinhas comunitárias, com o objetivo de também contribuírem na materialização da estratégia que temos de ter um bairro mais estruturado, um bairro mais integrado e que a juventude e as populações desta jurisdição possam, de facto, perceber o nosso compromisso e comprometimento de tornar esta zona uma zona digna.
A equipa multissectorial que acompanha Manuel Homem aproveitou para realizar campanhas de registro civil, de legalização dos serviços de mototáxi e consultas médicas e entregou a alguns populares kits para o combate à fome e pobreza. Entretanto, o jovem Emiliano Catumbela, membro da associação MJR,
diz que não esperamos nada. Já tivemos muitos governadores que já fizeram várias as visitas, que não mudaram nada ao município, aos municípios de Luanda. Nenhum governador vai fazer a mudança de um município sem primeiro esperar hoje do governo de Angola. Essa visita é só uma campanha que o governador está a fazer, então, e a criminalidade vai continuar porque não há emprego naquele município.
A visita de campo do governador provincial ao município de Kakwaku tem lugar em meio à chuva que caiu sobre Luanda nas últimas 24 horas, com registro oficial e provisório de pelo menos uma morte no município de Viana, inundações, destruições ou obstruções de vias de acesso e avarias na rede de distribuição de energia elétrica em quase toda a província, segundo o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
A pobreza foi o foco de declarações do líder do projeto Para Já Servir Angola, deputado e membro da Frente Patriótica Unida, Abel Chivukuvuku, numa visita à Malanja. Chivukuvuku disse que a pobreza num país rico como Angola é o maior inimigo da juventude e condenou também o que disse ser a constante violação das leis e da própria Constituição, que são, diz ele, constantemente violadas pelas autoridades. Isaías Soares.
O político referiu que o país, apesar de ostentar recursos naturais de elevado valor nos mercados internacionais, a maioria da juventude está desempregada e a deambular pelas ruas das cidades, sedes municipais e aldeias.
Não tem valor nenhum nós nos vangloriarmos. Somos um país potencialmente rico porque temos diamantes, temos... E depois, com pessoas pobres, com a maioria dos cidadãos pobres, não faz sentido. O importante é conseguirmos criar um sistema que realize a vida das pessoas, realize os sonhos dos jovens, das mais velhas, essas mais velhas que vão na lavra com sacos na cabeça, voltam com sacos na cabeça. Aos 50 anos a pessoa já envelheceu. Por quê? É carregar muita coisa na cabeça.
Chivukuvuku referenciou que Angola não precisa realizar ações para o inglês ver, questionando o impacto da construção do novo aeroporto em Luanda para as populações mais carenciadas.
Eu preferia ter um aeroporto modesto, mas ter índices de desenvolvimento humano de Angola, pelo menos próximos dos de Cabo Verde, que não tem nada, próximos dos da Namíbia, do Botsuana.
O coordenador do projeto Para Já Servir Angola afirmou que muitas das normas sobre a defesa dos direitos humanos e do Estado Democrático de Direito introduzidas na lei constitucional angolana são violadas pelas próprias autoridades nacionais.
Estão a te dizer que você tem direito a circular. De repente quer circular e não te deixam circular. Estão a te dizer que você tem direito de manifestação ou de reunião. Quer manifestar? Não pode. Então o cidadão também tem que reclamar. Não interessa nada aquilo estar tudo escrito na Constituição, nas normas, nas leis, se o cidadão não usufrui dos direitos que estão explanados na Constituição.
Abel Chivukuvuku, numa entrevista exclusiva à Voz da América, admitiu que a escolha de dois deputados da UNITA na província de Malanje, que mudou o xadrez político na região, mostra que os malanjinos ganharam um padrão de reclamação dos seus direitos acima da média angolana. Isso aí é a história de Malanje para a Voz da América.
Relacionado com a questão da pobreza e insegurança está a imigração. O movimento de cidadãos angolanos para o exterior, sobretudo a Europa e mais concretamente Portugal, continua a aumentar. De 2018 a janeiro de 2023, o número de angolanos que viajaram para Portugal, por exemplo, cresceu em quase 17 mil para mais de 30 mil angolanos, isto segundo dados dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras. Manuel José.
Nós fomos ao Centro de Concessão de Vistos da Embaixada de Portugal, em Luanda, onde por média 5 mil pessoas disputam um visto para Lisboa. Grande parte dos cidadãos, quando questionados pela Voz da América do motivo da viagem, a resposta foi unânime. Citamos, só quero sair daqui. Fim de citação. Outra embaixada que mais solicitações de visto recebe é a do Brasil. Mas afinal, qual a razão deste fluxo de angolanos quererem sair do país? O especialista em sociodemografia, Heitor Simões.
Quando na sociedade angolana os jovens não têm o básico alimento, saúde e moradia para garantir a vida, a saúde e a liberdade, naturalmente que eles saem. Vão à procura de outras oportunidades noutros locais de destino.
Simões pensa que tudo começou a se agravar em 2017.
Em que Sua Excelência, Sr. Presidente da República, prometeu N coisas, fundamentalmente à juventude, e vê-se que agora, neste segundo mandato, não se verifica nem metade daquilo que foi prometido. Então está a surgir agora na sociedade angolana uma espécie de crispação entre os poderes políticos instituídos e as vontades sociais da juventude angolana. Tudo isto traz estas inquietações. As pessoas saem do sítio onde estão.
Outro fenómeno diagnosticado pelo especialista é o denominado nem-nem.
Nem estudam, nem trabalham, nem progridem e nem prosperam. Naturalmente que eles não vão continuar onde estão e vão à procura de outras condições sociais.
Rafael Aguiar, professor de Sociologia, diz que as medidas encetadas pelo presidente João Lourenço em 2017 de combate à corrupção surtiram algum efeito, só que pela negativa. Mas há estratégias que, segundo Rafael Aguiar, estão a ser usadas por jovens para abandonar o país.
Simularem perseguição política para conseguirem apoio e imigrarem. Há um outro fenómeno. Os jovens, aqueles que não imigram, enviam as esposas. Grande parte dos jovens da classe média, as esposas todas imigraram.
Um dos pontos mais solicitados para viajar é Portugal. Manuel Mendes de Carvalho Pacavira passou por lá, procura de saúde, e o que viu?
É tão triste. Eu cheguei há dias da Europa. A juventude angolana está na rota da escravatura, de forma consciente. No tempo dos nossos ancestrais, eram levados acorrentados, com grilhetas. Agora os escravos estão a ir, estão a comprar bilhetes, e estão a ir outra vez na mesma rota dos escravos.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
E esta é a Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é quinta-feira, 13 de abril de 2023. O maior partido da oposição em Angola manifestou-se contra o decreto presidencial 69/21, que estabelece que no âmbito do combate à corrupção, 10% de cada bem obtido ilegalmente do erário do Estado e recuperado será reservado para magistrados. Há também crescentes críticas de juristas, um dos quais disse à Voz da América que o Parlamento tem capacidade para anular esse decreto. A história aqui com o Coco Mucuta.
Para o antigo deputado e jurista Leandro Bernardo Tito, qualquer grupo parlamentar pode requerer a inconstitucionalidade deste decreto.
Na medida em que o decreto em si mesmo é aquele que facilita a corrupção e transfere de forma ilícita propriedades privadas para um determinado indivíduo que vai ter benefício em função da sua atividade, por exemplo, pode ser juiz ou pode ser procurador. Eu acho que essa lei devia se requerer a sua constitucionalidade para depois a Assembleia entender se o Tribunal Constitucional considerar como não está desconforme a Constituição e ir para, exatamente, chamar uma lei com clareza que vai pôr fim a isto.
Micaela Weber, deputada do Grupo Parlamentar da UNITA, considera um erro a existência deste decreto presidencial.
Se os bens que são recuperados tiverem um valor exorbitante, vamos supor $1 milhão ou $10 milhões, o juiz nem vai querer saber se a pessoa efetivamente é inocente ou não, vai pura e simplesmente condenar para recuperar esses bens a todo custo, porque já sabe que 10% dessa recuperação é para si. Ora, não se combate a corrupção dessa forma. Retirar de um corrupto e dar a outro corrupto que é magistrado, para nós não faz sentido. E os últimos acontecimentos e a crise no poder judicial que nesse momento existe em Angola faz-nos verificar que, de facto, nós não podemos ir por essa via. Retirar a uns para dar a outros. Não. Temos que recuperar esse dinheiro que foi ilicitamente retirado do erário angolano para benefício de todos os angolanos. E quando é que há benefício para todos os angolanos? Quando se investe na educação, na saúde e na agricultura.
Entretanto, um juiz do Tribunal Superior que pediu anonimato diz que esta lei nunca teria existido. Kokemukuta, Luanda.
E esta é a Voz da América, estamos a transmitir a emissão vespertina em português nesta quinta-feira, 13 de abril de 2023, em que há já desenvolvimentos, pois parece que já se sabe, as autoridades americanas já sabem quem foi a pessoa que pôs cá fora os documentos altamente secretos e que podem trazer graves problemas diplomáticos e não só. De dizer que a Voz da América está a transmitir em onda curta nos 12.080, nos 17.655, isto em onda curta, onda média 1.530. Não esqueça, estamos também com as nossas parceiras, rádios parceiras na Guiné-Bissau e em Cabo Verde. Esperamos que continuem connosco a Voz da América, em português.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E amanhã o África Agora da Voz da América em português tem como convidado Serra Bango. Vamos discutir, entre outros temas, esta tendência que existe de presidentes, e não só, mas sobretudo presidentes, de tentarem manter-se no poder emendando constituições a seu belo prazer. O nosso convidado é Serra Bango, ele é o presidente da Associação Paz e Justiça de Angola. Se quiser enviar uma pergunta ou um comentário, pode fazê-lo através do nosso número do WhatsApp, mais 1-202-251-9466. No IS, dezenas de pessoas concentram-se todos os dias em frente aos serviços de oftalmologia do principal hospital à procura de uma consulta. Muitos chegam de madrugada e mesmo assim não são atendidos. O ministro Francisco falou com pacientes e também com a chefe do centro oftalmológico, que disse haver um aumento de todo o tipo de doenças oftalmológicas, sendo e havendo pouco pessoal especializado.
Miguel Henrique, chefe do Centro Oftalmológico do Hospital Geral do IJA.
Nós temos as patologias como a conjuntivite, em todas as espécies da conjuntivite. Temos a glaucoma e temos também o catarata. Quanto à ocorrência, de forma geral, nós temos por aí numa meta de 100 a 150 pacientes, isso no geral, diariamente. Nós temos aqui as consultas, nas consultas no geral, temos a prova de óculos, temos as consultas de urgência e também temos as cirurgias menores. Nós fizemos as cirurgias menores. Aqueles casos de urgência, nós transferimos para Luanda e outras províncias. Desde janeiro até hoje, já fizemos 14 cirurgias. Então, por aí, mais de 500 casos estão a aguardar por cirurgia. Esses que estão a aguardar não são casos de urgência. Como estamos a guardar do material, até a vinda do material, por isso eles estão na lista de espera.
Quanto ao número de técnicos especializados, Inês Miguel disse, no entanto,
na província do IJA, no geral, da visão, como esse é o centro provincial, nós temos 2 médicos e temos 2 técnicos superiores de enfermagem, e na província do IJA temos técnicos que passam, né, na especialidade cá mesmo, nesse centro. dinheiro para cobrirem as necessidades das áreas dos municípios em que estes médicos trabalham.
Entretanto, os pacientes que procuram pelos serviços oftalmológicos do Hospital Geral do IGE são obrigados a madrugarem das 4 às 5 da manhã para ocuparem a bicha e que, em muitos casos, não são atendidos no mesmo dia, como nos conta o Jorge Pedro, um dos acompanhantes de um paciente que aguarda por cirurgia.
Sou o Jorge Pedro, acompanhante do meu avô. O meu avô já sofre dessa situação há alguns meses atrás. Estamos atrás das consultas, mas vem hoje, vem amanhã, o resultado sempre estamos a encontrar dificuldade. Já estamos à procura desse serviço há mais de 3 vezes. Vem hoje, vos prometem para outro momento. Quando voltam, a resposta sempre é a mesma.
Pedro António e Amadeu igualmente mostram-se preocupados com a morosidade no atendimento ao público por conta da enchente que se verifica no centro oftalmológico do IGE.
Já estou aqui há 6 horas, vim fazer a consulta dos olhos. Muitas comissões que dispõem mais, né, mais centros de tratamentos dos olhos, porque o olho é um órgão muito, muito importante no nosso corpo, centros, mas não conseguimos fazer nada.
Amadeu, 17 anos de idade. O atendimento é muito lento, o local onde nós nos encontramos, o aquecimento do sol, a fome já é constante. Há muito tempo de espera em vez de trabalho. Já estamos aqui, outros se calhar verão aqui às 4, tipo no meu caso eu estou aqui desde as 5, agora estou aqui e nada.
Por outro lado, a chefe do Centro Oftalmológico do Hospital Geral do IGE, Inês Miguel Henriques, mostrou-se preocupada com as estatísticas diárias dos casos de cegueira na província, por isso apelou.
Aconselho à população que não tratem em casa, vem sempre às unidades sanitárias, especificamente ao Centro Oftalmológico, para que possa fazer o tratamento adequado.
O IGE, para Voz da América, Muniz Francisco.
Página desportiva, hoje vamos começar na Europa com jogos de futebol da Liga Europa. Estamos nos oitavos de final e há, portanto, 4 jogos da primeira mão. E aquele que mais atenção chama é o Manchester United contra o Sevilha. Sevilha é o super campeão da Liga Europa, já ganhou esta competição 6 vezes. Mas este ano não vai muito bem, não. No campeonato espanhol está em 13º lugar, só ganhou 8 dos 28 jogos até agora disputados. Manchester United está em 4º lugar no campeonato inglês, com os mesmos pontos que o 3º. Mas o United 2 vai sentir a falta do seu avançado Marcus Rashford, que tem sido a força do seu ataque, mas que se lesionou no último jogo do campeonato inglês. Na eliminatória anterior, o Manchester United eliminou outra equipa espanhola, o Real Betis, com um resultado de 2 mãos de 5-1. O Sevilha eliminou dificilmente o Fenerbahçe da Turquia por um resultado nas 2 mãos de 2-1. Parece que aqui o United talvez seja o favorito. Outro jogo de hoje é aquele entre a Juventus de Itália e o Sporting. Sporting que na eliminatória anterior eliminou sensacionalmente o Arsenal de Inglaterra, foi nos penaltis. A Juventus está em 7º lugar no campeonato italiano, mas é algo de muito, muito enganador, porque lhe foram retirados 15 pontos por irregularidades financeiras. Isso significa que se isso não tivesse acontecido, estava em 2º lugar. Na eliminatória anterior da Liga Europa, Juventus eliminou o Freiburg da Alemanha. O treinador do Sporting é Ruben Amorim.
São 6 jogos completamente diferentes e continuamos a ser um outsider nesta competição. Porém, toda a gente diz que a Juventus não está a fazer a melhor das épocas. É uma equipa muito experiente, habituada a jogar finais, com um palmarés com vários títulos europeus. Entrar bem, nos primeiros minutos, como foi em Londres, temos que tentar ter bola. Mas acima de tudo sermos muito concentrados durante o jogo todo, porque isto é uma equipa completamente diferente do Arsenal. Eu diria que esta equipa é mais experiente do que a equipa do Arsenal.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal, a falar sobre o jogo de hoje em Itália, em Turim, com o Juventus.
E estamos quase a chegar ao final da nossa primeira meia hora, só de referir que na nossa segunda página, segunda meia hora, que vai ser apresentada pelo Amâncio Miguel, já aqui connosco, vamos falar de um caso de São Tomé e Príncipe, em que 5 cidadãos detidos pelos Serviços Estrangeiros e Fronteiras, em Lisboa, em Portugal, suspeitos de auxílio à migração ilegal e utilização de passaportes falsos do país, não são são tomenses. E os documentos dizem são falsos. Notícia daqui a pouco.
Povo elegue d'amor, povo elegue d'amor.
bonobo la boude se play o me ben fe ku fa kali bagadela
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. e esta é a segunda parte da nossa emissão vespertina. Transmitimos a partir de Washington. Na apresentação, sou eu, Amancio Miguel. As notícias serão com Ana Guedes. A realização é de Mariano Bartolomeu. Na técnica está connosco hoje o Audi Rodrigues. Votos de boa escuta. E nas notícias, a Ucrânia reitera que a Rússia deve retirar-se todo o seu território, enquanto o secretário de Defesa americano discute com o chefe de governo ucraniano o apoio de Washington. O líder da oposição russa está a ser envenenado na prisão, diz a sua porta-voz. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em modulação de frequência através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe através do nosso próprio retransmissor. Notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América em www.voaportugues.com, mas também no Facebook, no YouTube, no Twitter e no Instagram. Basta escrever VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202-251-9466. De seguida, convido a Ana Guedes para apresentar as notícias internacionais.
A Alemanha aprovou um pedido da Polónia para exportar 5 aviões de combate MiG-19 para a Ucrânia. A Alemanha herdou mais de 20 aviões MiG-29 da antiga Alemanha Oriental após o colapso do comunismo. Entretanto, a Ucrânia disse que continua a ser sua intenção exigir a retirada da Rússia de todos os territórios ilegalmente anexados, incluindo a Crimeia. O secretário de Defesa americano Lloyd Austin reuniu-se hoje com o primeiro-ministro ucraniano Denis Shmyhal no Pentágono para discutir o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia. Por outro lado, a Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch acusou as forças russas de terem mantido o que chamou de centro de tortura na cidade de Kherson durante a ocupação da cidade de março até novembro do ano passado. O mais destacado líder da oposição na Rússia, Alexei Navalny, está a sofrer de uma doença misteriosa na prisão e a sua porta-voz diz que poderá estar a ser envenenado. Navalny perdeu 8 quilos de peso em pouco mais de 2 semanas, segundo a porta-voz, que acrescentou que os médicos o tinham tratado no passado com injeções de medicamentos não identificados. Navalny cumpre pena de prisão em colónia penal, a cerca de 250 quilómetros de Moscovo. O Kremlin disse não poder comentar o estado de saúde de Navalny, remetendo as questões para os serviços prisionais, os quais não responderam até agora a pedidos de esclarecimento. Em 2020, Navalny sobreviveu a uma aparente tentativa de envenenamento que laboratórios ocidentais confirmaram depois dele ter sido transferido para a Alemanha para tratamento. O líder da oposição decidiu regressar à Rússia em 2021, tendo sido imediatamente preso. No Burundi, milhares de pessoas perderam as suas casas devido às cheias na parte ocidental do país. A agência de notícias Associated Press disse que as cheias forçaram cerca de 40 mil pessoas a mudarem-se para campos de deslocados nos últimos 3 anos. Agências humanitárias dizem que a parte ocidental do Burundi faz face às cheias devido a uma queda anormal de chuvas na região perto do lago Tanganyika, onde vivem cerca de 800 mil pessoas. No Uganda, um tribunal militar condenou dezenas de pastores kenianos a 20 anos de prisão, depois daqueles terem considerado culpados de posse ilegal de armas. Uma fonte oficial disse à agência de notícias francesa que 32 pastores nómadas do norte do país foram capturados em operação no sábado, na sequência de tiroteio no distrito Moro, nordeste do Uganda. Todos foram julgados e condenados na terça-feira. Pelo menos 14 pessoas morreram, milhares tiveram que fugir e dezenas de casas foram incendiadas em confrontos entre árabes e não-árabes na região de Darfur, no Sudão. A violência começou no passado fim de semana, a cerca de 180 quilómetros da capital do estado de Darfur Ocidental. As autoridades impuseram recolher obrigatório durante a noite e o estado de emergência por 1 mês. O antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está de volta a Nova Iorque para depoimento num processo de alegada fraude empresarial apresentado contra ele e a sua empresa pela Procuradora-Geral do Estado, de acordo com uma pessoa familiarizada, aliás, com o assunto. Trump assinou quando chegou a Nova Iorque, ontem à noite, e confirmou mais tarde que estava em Manhattan para depoimento no escritório da Procuradora-Geral de Nova Iorque, Letícia James, a quem ridicularizou pelo processo legal. No Peru, um tribunal condenou o antigo dirigente do Serviço de Inteligência Militar a 12 anos de prisão pelo seu papel no assassinato de jornalista em 1988. Daniel Urresti Alera foi considerado culpado da cumplicidade no assassinato de Hugo Bustos Saavedra, morto por uma patrulha militar na região de Ayacucho. Urresti fazia parte dessa patrulha no local em que se desenrolava então um conflito armado, mas negou sempre qualquer envolvimento. Anteriormente, a morte do jornalista tinha sido atribuída ao grupo guerrilheiro Sendero Luminoso.
Obrigado, Ana, pelo noticiário. Vamos para já ao desenvolvimento de tópicos que preparamos para esta emissão. Em Moçambique, na Beira em particular, um projeto de proteção da costa divide o Governo Central e o município da Beira, isto depois da acentuada devastação de infraestruturas por conta do ciclone Fred. Da Beira, reporta José Chirinza.
Está instalado um clima de crispação entre o Governo Central e Municipal da Beira, em Moçambique, em torno de projeto de proteção costeira desta autarquia na província de Sofala, na região centro do país. O ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Carlos Mesquita, sem acompanhamento das autoridades locais, visitou sábado a zona costeira da urbe, tendo depois anunciado garantias de 30 milhões de dólares dos 60 orçados para as obras de proteção costeira. Anunciou igualmente, para meados de setembro, o arranque da empreitada, que consistirá na construção de muro de proteção de betão destruído pelo ciclone Idai, restauração de cordão de dunas e edificação de diques de proteção, cujo concurso público para adjudicação das obras será lançado dentro de 2 meses.
Nós sabemos que a cidade da Beira está a um nível baixo do nível médio das águas do mar e tem enfrentado os problemas sérios de saneamento, de drenagem e da proteção costeira.
Após estas declarações, o presidente do município de Beira, Albano Cariz, convocou uma conferência de imprensa para dissipar equívocos sobre o projeto, sobretudo a sua autoria. Afirmou que o mesmo é da pertença da Edilidade, que junto de alguns parceiros de cooperação conseguiu o financiamento de 60 milhões de dólares dos 90 que projetava-se inicialmente. Cariz acusa o Governo Central de tirar protagonismo pelo facto de ter viabilizado a concessão de financiamento pelos doadores com assinatura dos memorandos de troca de nota para a disponibilização de fundo, tal como preconizam as normas.
Das obras públicas fala hoje de que são do Governo Central. São projetos em que, na altura, O ministro Carlos Mesquita, quando era munícipe da Beira, ele fazia parte da equipe de stakeholder. Stakeholder significa grupo de consulta em que o executivo municipal ia reunir com este grupo e junto tentávamos sonhar o que é que nós queremos que a nossa Beira seja daqui a 2035. E hoje, infelizmente, também estamos habituados, né? Mesmo na altura de infraestruturas verdes, o governo também dizia que aquele projeto era deles. Então, categoricamente, o projeto de proteção costeira, o projeto de valas de drenagem, é o projeto do município da Beira.
Refira-se que, em meados do mês passado, o Edil lançou a primeira pedra das obras de construção de muro de proteção costeira numa extensão de 2 quilômetros, avaliados em pouco mais de 30 mil dólares. Da Beira, para a Voz da América, José Chiriza.
Obrigado, José Chirinza, da Beira, que é a segunda principal cidade de Moçambique. Agora vamos a Nampula, a terceira maior. Nesta província, a violência baseada no género constitui um dos graves problemas, onde dados do primeiro trimestre avançados por organizações de defesa de direitos humanos dizem que pelo menos 40 casos foram registados, um número que, de acordo com a reportagem da Dina Soalehe, é muito baixo da realidade.
A irmã de Argelino Pedro foi uma das vítimas mortais da violência praticada contra mulheres. Ela morreu em março deste ano, depois de ser abusada sexualmente por desconhecidos, e a família não sabe como poderá levar os autores do crime à justiça para serem responsabilizados.
Ela morreu por uma violência sexual. Ela saiu de madrugada de casa, estava a ir na padaria a comprar pães. Ela estava vender para o mercado, então foi violada por um sexual. Desde que aconteceu isso, ela não se movia, nem comia nada, nem falava, nem o quê. Então, disseram que, pá, assim não estamos a ver nada, né? Podemos transferir a tua irmã para ir na tua casa, né? Em casa, para tentar de qualquer maneira, para a sua irmã, né? Ficar um pouco normal, mas não conseguimos, ela acabou de morrer.
A falta de responsabilização dos violadores e de quem mata as mulheres, o silêncio da maioria das raparigas e mulheres vítimas, preocupa as organizações feministas, tal como disse Marlene Giulani, da Associação Moçambicana de Mulheres de Apoio às Raparigas em Nampula.
Muitas mulheres sofrem violência atadas ao sentimento de que elas não podem ser capazes, mas nós temos o trabalho todos os dias de mobilizar mulheres para dizer que as mulheres são capazes de encontrar alternativas econômicas para a sua subsistência. Outro desafio que é significativamente impactante na vida das mulheres é o desafio das normas sociais. As normas sociais se sobrepõem na vida das mulheres, mesmo que ocultas, elas se fazem sentir na vida das mulheres, impedindo que estas mulheres possam denunciar, impedindo que estas mulheres possam aceder à justiça, impedindo que estas mulheres possam ter socorro atempado. Muitas mulheres sofrem caladas. Temos estado a dizer que neste momento há uma mulher que está a sofrer de violência, mas não é, neste momento uma mulher não está a denunciar. Não está a denunciar por conta dos fatores econômicos, não está a denunciar por conta das normas sociais, porque um tio diz que ela não pode denunciar situações de violência.
O Departamento de Atendimento à Família Vítima da Violência Doméstica reconhece que o número de denúncias está ainda longe da realidade. Daí que lembra que também podem ser feitas por via de telefonemas e anônimas.
Trabalhamos ainda com a denúncia anônima, porque temos aqueles casos em que a vítima ela não consegue procurar caminho para a nossa instalação e ela acaba, como temos alguns nossos números, e ela acaba participando dos casos de forma anônima e através de vizinhos, porque uma vez que o crime público, o crime de violência doméstica, em qualquer um está pronto em denunciar.
Recentemente, organizações e movimentos coletivos de defesa dos direitos humanos das mulheres na província de Nampula realizaram uma homenagem às vítimas da violência baseada no género, com o objetivo de lançar um grito de socorro e pressionar as autoridades para a responsabilização dos agressores e proteção das raparigas e mulheres. De Nampula para a Voz da América, Dina Soalehe.
A Organização das Nações Unidas revela que mulheres e crianças da República Democrática do Congo foram alvo de violações e outros abusos durante uma deportação em massa de trabalhadores de Angola para o país vizinho. Ana Guedes.
O Serviço de Migração Estrangeiros de Angola refuta as acusações e um funcionário de imigração do Congo Democrático diz haver conversas sobre dezenas de violações sexuais em ambos os lados da fronteira. A Organização Internacional da Migração, OIM, diz desconhecer os números da mais recente deportação, mas cerca de 12 mil trabalhadores passaram pela fronteira perto da cidade congolesa de Kamako nos últimos 6 meses. Um relatório preliminar da OIM, a que a agência de notícias Reuters teve acesso, indica que meninas e mulheres são presas onde quer que estejam, sem as necessidades necessárias, detidas e depois separadas dos seus filhos e maridos, submetidas a tratamentos desumanos e degradantes, às vezes estupradas. O documento não especifica quantos casos de abusos foram registados, mas o médico em Kamoko, citado, revela que as clínicas da região registaram 122 casos de violações sexuais deste ano e pelo menos 14 deles foram cometidos pelas forças de segurança angolanas. São mulheres ou raparigas expulsas de Angola, algumas delas com menos de 10 anos, sem meios de subsistência e muito vulneráveis a este tipo de violência, revela aquele médico, lembrando que casos de violência sexual coletiva causaram complicações médicas. A agência acrescenta que um médico que trabalha na região responsabilizou civis do Congo Democrático e Forças de Segurança de Angola pelos abusos. O porta-voz do Serviço de Migração Estrangeiros de Angola, Simão Milagres, reconhece ter havido um aumento de expulsões nas últimas semanas, mas nega que estupros e outros abusos tenham ocorrido. Isso não é verdade. Posso garantir que não existe uma atitude institucional que promova a violência contra os migrantes, assegura Milagres, citado pela Reuters. Um funcionário de imigração do Congo Democrático, que falou à Reuters, sob condição de anonimato por não estar autorizado a prestar declarações à imprensa, afirma que nas reuniões as autoridades falaram sobre dezenas de estupros em ambos os lados da fronteira. Por seu lado, o governador da região de Kasai, no sul do Congo Democrático, Diodume Pientutukote, diz estar ciente dos casos de estupro e que, por isso, abriu uma investigação.
Obrigado, Ana. O governo de Cabo Verde espera mobilizar 2 mil milhões de euros pelo que chama de projetos transformadores para o país durante a segunda Conferência Internacional de Parceiros, que decorre entre 27 e 28 deste mês na Ilha da Boa Vista. Enquanto isso, na Guiné-Bissau, o Supremo Tribunal da Justiça recusa recurso do antigo militante do PIGC, que pretendeu anular o congresso daquele partido em novembro, e em São Tomé e Príncipe há indicações de que passaportes apreendidos em Lisboa nas mãos de cidadãos da Guiné-Bissau, Cabo Verde e Senegal são falsos. Álvaro Lugier Andrade.
As autoridades de São Tomé e Príncipe disseram que os 5 cidadãos detidos no passado dia 4 pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras no aeroporto de Lisboa, em Portugal, por suspeita de auxílio à imigração ilegal e utilização de passaportes falsos do país, não são santomenses e que os documentos são falsos. Eram 3 cidadãos naturais da Guiné-Bissau, um de Cabo Verde e outro do Senegal, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que, em nota, indicou que 2 tinham passaportes de serviço e 3 passaportes diplomáticos, todos eles fraudulentos, apresentando alterações de dados na página biográfica, estava a citar. Também o primeiro-ministro santomense disse que os passaportes não correspondem a qualquer série de documentos do seu país, por isso não são passaportes oficiais, são passaportes falsos. Patrício Trovoada acrescentou que os passaportes do seu país são seguros, mas reconheceu que alguns foram dados anteriormente de forma indevida a pessoas que não eram funcionárias, prática que o governo dele agora cancelou. O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal disse também em nota ter, entretanto, detido o facilitador dos passaportes falsos. Na Guiné-Bissau, a Câmara Civil do Supremo Tribunal de Justiça recusou o recurso do militante ou antigo militante do PIGC na oposição, Bolon Conté, que pretendia impedir a realização do 10º Congresso daquele partido, realizado em novembro. Conté, que o PIGC considera um ex-militante, embora ele diga o contrário, conseguiu impedir a realização do Congresso inicialmente marcado para fevereiro do ano passado. No despacho com data de 6 de abril, os juízes sustentam que Conté agiu dolosamente ao recorrer de uma decisão cuja instância foi extinta por falta de objeto, com o objetivo de protelar o processo e prejudicar os interesses e as atividades do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde. Devido à gravidade da sua conduta e aos prejuízos causados ao partido, os juízes condenaram Conté a pagar uma multa de 335 dólares. Numa conferência de imprensa 26 de agosto do ano passado, em Bissau, Bolon Conté justificou a sua posição com a violação dos estatutos para a escolha dos delegados ao Congresso e reiterou que as suas ações eram uma reivindicação legítima enquanto militante. Em Cabo Verde, o governo diz esperar mobilizar 2 mil milhões de euros para projetos que chama de transformadores para o país durante a 2ª Conferência Internacional de Parceiros, que decorre 27 e 28 de abril na Ilha da Boa Vista. A previsão foi feita por Francisco Tavares, conselheiro-geral da conferência, durante um encontro com jornalistas ontem, no qual indicou que o valor vai ser destinado a 28 programas do Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável 2022-2026. Tavares revelou que serão apresentados cerca de 40 projetos públicos ligados à economia digital, de cerca de 400 milhões de euros, na saúde, no valor de 90 milhões de euros, bem como projetos em setores como desporto, agricultura, transição digital, ciência, turismo, água, agricultura e energia.
São 13 horas e 49 minutos. Passo agora para a política americana. O antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está de volta a Nova York para um depoimento num processo de alegada fraude empresarial apresentado contra ele e a sua empresa pela Procuradora-Geral do Estado, de acordo com uma pessoa familiarizada com este assunto. Trump assinou quando chegou a Nova York na quarta-feira à noite. Trump confirmou mais tarde que estava em Manhattan para um depoimento no escritório da Procuradora-Geral de Nova York, Letitia James, a quem ridicularizou pelo processo legal. Trump está em Nova York após a sua audiência na semana passada, onde ouviu acusações de crime num processo penal separado. Continuamos com notícias americanas. O secretário da Defesa, Lloyd Austin, diz que a Ucrânia continua confiante na sua contraofensiva planeada contra a invasão das forças russas, apesar do surgimento de documentos secretos americanos relacionados com a guerra.
Fotografias de documentos em língua inglesa, com marcas de que são secretos, apareceram no Twitter nos últimos dias. Analistas dizem que os documentos parecem ser reais, mas a informação em alguns foi adulterada antes da sua divulgação pública. Andrei Piontkovski é um analista do Instituto da Rússia Moderna.
É uma fuga, claro, onde se pode ver o dedo da propaganda russa e dos serviços especiais, principalmente devido ao número de perdas, que é absolutamente ridículo. 17 mil russos e 75 mil ucranianos. Este erro expõe-os completamente e mostra que a principal razão disto foi convencer o público russo de que apenas 17 mil soldados morreram.
Os documentos classificados dão conta dos esforços americanos e da NATO para apoiar as forças ucranianas antes de uma ofensiva planeada para a primavera. Contêm informações sobre entregas de armas do Ocidente, bem como sobre a formação e prontidão das tropas ucranianas. Os documentos não abordam estratégias de combate e já têm 5 semanas, revelando mais uma imagem do momento em que foram escritos do que um plano de batalha, dizem os analistas. Dizem também que a fuga de informação se destina a fazer crer aos russos e ao mundo que a relação entre a Ucrânia e os seus parceiros ocidentais é fraca. Não é bem assim, diz a Ucrânia.
Temos uma cooperação muito construtiva com os nossos parceiros. Eles compreendem exatamente o que, como e em que fase nos encontramos. É essencial estarmos em sintonia para receber ferramentas específicas para cada fase da guerra. Os parceiros têm de saber que ferramentas, em que quantidade e porquê precisamos em cada fase da guerra. Informamos os nossos parceiros sobre todos os aspectos.
Os analistas dizem que é difícil medir o impacto imediato da divulgação dos documentos nos combates na Ucrânia.
Atualmente, há escassez de dólares americanos em vários países africanos, incluindo Egito, Gana, Quênia e Zâmbia. O continente africano depende do dólar para grandes transações, como o pagamento de dívidas. A crise do dólar está a impulsionar os apelos à desdolarização do continente. Muitos países querem estabelecer mecanismos para negociar 100 dólares americanos, especialmente por causa das consequências da invasão da Ucrânia pela Rússia. As sanções ocidentais contra Moscou afetaram o relacionamento da Rússia com os seus principais parceiros comerciais, incluindo no continente africano. O presidente russo Vladimir Putin está a encorajar os seus aliados africanos a desdolarizar. A economista sul-africana Lebohang Peku analisa os fluxos financeiros no continente. A economista Lebohang Peku afirmando que a maioria das compras é feita em dólares americanos a nível internacional. Ela diz que muitos empréstimos tomados, especialmente por países em desenvolvimento do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, por padrão, foram em dólares. Como resultado, acrescenta, à medida que as economias se tornam lentas, principalmente nos últimos 3 anos, houve menos entrada de dólares em reservas estrangeiras. Também tem havido um maior endividamento, uma taxa maior de pagamento para as agências internacionais e, por último, ela diz que também não ajuda que a gasolina ou combustível seja comprado em dólar. Peco diz que o dólar, como moeda de reserva, tem sido o status quo há décadas, de modo que os países em desenvolvimento, em particular, não precisam de manter reservas de outras moedas. Isso, ela diz também, está a mudar por causa da convulsão económica global e da confiança enfraquecida do dólar americano. O professor Evaristo Benhera, que ensina economia política na Universidade da África do Sul, diz que o uso do dólar como arma levou o Sul Global a considerar uma moeda de reserva alternativa. Benhera vê o continente africano a seguir a missão de desdolarização da Organização de Cooperação de Xangai. Este grupo inclui a China, Rússia e o Irão, com potências como Egito, Arábia Saudita e Turquia aguardando a adesão. Benhera diz que o grupo acabará por representar mais de 40% da população mundial.
Página desportiva, hoje vamos começar na Europa com os jogos de futebol da Liga Europa. Estamos nos oitavos de final e há, portanto, quatro jogos da primeira mão. E aquilo que mais atenção chama é o Manchester United contra o Sevilha. Sevilha é o super campeão da Liga Europa, já ganhou esta competição 6 vezes. Mas este ano não vai muito bem, não. No campeonato espanhol está em 13º lugar, só ganhou 8 dos 28 jogos até agora disputados. Manchester United está em 4º lugar no campeonato inglês, com os mesmos pontos que o terceiro. Mas o United hoje vai sentir a falta do seu avançado Marcus Rashford, que tem sido a força do seu ataque, mas que se lesionou no último jogo do campeonato inglês. Na eliminatória anterior, o Manchester United eliminou outra equipa espanhola, o Real Betis, com um resultado de 2 mãos de 5-1. O Sevilha eliminou dificilmente o Fenerbahçe da Turquia por um resultado nas 2 mãos de 2-1. Parece que aqui o United talvez seja o favorito. Outro jogo de hoje é aquele entre a Juventus de Itália e o Sporting. Sporting que na eliminatória anterior eliminou sensacionalmente o Arsenal de Inglaterra, foi nos penaltis. A Juventus está em 7º lugar no campeonato italiano, mas é algo de muito, muito enganador, porque lhe foram retirados 15 pontos por irregularidades financeiras. Isso significa que, se isso não tivesse acontecido, estava em 2º lugar. Na eliminatória anterior da Liga Europa, Juventus eliminou o Freiburg da Alemanha. O treinador do Sporting é Ruben Amorim.
São 6 jogos completamente diferentes e continuamos a ser um outsider nesta competição. Porém, toda a gente diz que a Juventus não está a fazer a melhor das épocas. É uma equipa muito experiente, habituada a jogar finais, com um palmarés com vários títulos europeus. Entrar bem, nos primeiros minutos, como foi em Londres, temos que tentar ter bola. Mas, acima de tudo, sermos muito concentrados durante o jogo todo, porque isto é uma equipa completamente diferente do Arsenal. Eu diria que esta equipa é mais experiente do que a equipa do Arsenal.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal, a falar sobre o jogo de hoje em Itália, em Turim, com os Juventus. Ontem, para a Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes, a Liga dos Madoras, da bola, como se esperava, Real Madrid bateu o Chelsea por 2-0. Um golo em cada parte, o primeiro por Benzema, Karim Benzema, o segundo por Marco Asensio, que faz aquilo que ele gosta tanto de fazer, sai do banco de suplentes para marcar. No outro jogo de ontem, Milão bateu o Napoli por 1-0. Segunda mão vai ser fogo em Nápoles. Nápoli, recordemos, comanda o campeonato italiano. Milão está em 4º lugar. Uma coisa é certa, nas meias finais vai haver pelo menos uma equipa italiana. Basquetebol americano, NBA, estamos nos jogos de repescagem. Ontem, Chicago Bulls bateram o Toronto Raptors 109-105. Vão amanhã defrontar o Miami Heat para se decidir quem passa. No outro jogo de ontem, Oklahoma bateu o Nova Orleans 123-118 e agora vai defrontar o Minnesota. Já qualificados neste jogo de repescagem, recordemos, estão o Atlanta Hawks, onde às vezes, de vez em quando, joga o angolano Bruno Fernando e o Los Angeles Lakers. No primeiro jogo dos playoffs, o Atlanta Hawks tem pela frente o Boston Celtics, que ficou em 2º lugar na Conferência Leste.
E assim chegamos ao final desta segunda página. Dentro de instantes voltamos para a terceira e última página. Audrey Riggs na sonoplastia, Mariano Bartolomeu na realização e eu, Amancio Miguel. Até já. Estimado ouvinte, esta é a Voz da América, transmitir a partir de Washington DC, a terceira parte da sua emissão vespertina. É 13 de abril de 2023, na sonoplastia Aldris Riggs, na realização Olívio Zahilo. Eu sou a mãe Miguel, votos de boa escuta. Desde Washington DC, transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe, na internet www.voaportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo estão disponíveis no Facebook, no Twitter, no YouTube e no Instagram. Basta apertar escrever VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Hoje em destaque, o governo da Ucrânia reitera que a Rússia deve retirar-se de todo o seu território, enquanto o secretário de Defesa americano discute com Kiev apoio dos Estados Unidos. Líder da oposição russa está a ser envenenado na prisão, diz a sua porta-voz. Em Moçambique, o número de casos de violência contra a mulher denunciados às autoridades são longe da realidade. Em Moçambique, os casos de violência contra a mulher denunciados às autoridades estão longe da realidade. A violência baseada no género constitui um dos graves problemas naquela sociedade, onde os dados do primeiro trimestre avançados por organizações de defesa dos direitos humanos da mulher dizem que foram pelo menos denunciados 40 casos, um número considerado aquém da realidade. Adina Soalehe.
A irmã de Argelino Pedro foi uma das vítimas mortais da violência praticada contra mulheres. Ela morreu em março deste ano, depois de ser abusada sexualmente por desconhecidos, e a família não sabe como poderá levar os autores do crime à justiça para serem responsabilizados.
Ela morreu por uma violência sexual. Ela saiu de madrugada de casa, estava a ir na padaria a comprar pães. Ela estava vender para o mercado, então foi violada por um sexual. Desde que aconteceu isso, ela não se movia, nem comia nada, nem falava nem o quê. Então, disseram que, assim não estamos a ver nada, né? Podemos transferir a tua irmã para ir na tua casa, né? Em casa, para tentar de qualquer maneira, para a sua irmã, né? Ficar um pouco normal, mas não conseguimos, ela acabou de morrer.
A falta de responsabilização dos violadores e de quem mata as mulheres, o silêncio da maioria das raparigas e mulheres vítimas, preocupa as organizações feministas, tal como disse Marlene Giulani, da Associação Moçambicana de Mulheres de Apoio às Raparigas, em Nampula.
Muitas mulheres sofrem violência atadas ao sentimento de que elas não podem ser capazes, mas nós temos o trabalho todos os dias de mobilizar mulheres para dizer que as mulheres são capazes de encontrar alternativas econômicas para a sua subsistência. Outro desafio que é significativamente impactante na vida das mulheres é o desafio das normas sociais. As normas sociais se sobrepõem na vida das mulheres, mesmo que ocultas, elas se fazem sentir na vida das mulheres, impedindo que estas mulheres possam denunciar, impedindo que estas mulheres possam aceder à justiça, impedindo que estas mulheres possam ter socorro atempado. Muitas mulheres sofrem caladas. Temos estado a dizer que neste momento há uma mulher que está a sofrer de violência, mas não é, neste momento uma mulher não está a denunciar. Não está a denunciar por conta dos fatores econômicos, não está a denunciar por conta das normas sociais, porque um tio diz que ela não pode denunciar situações de violência.
O Departamento de Atendimento à Família Vítima da Violência Doméstica reconhece que o número de denúncias está ainda longe da realidade. Daí que lembra que também podem ser feitas por via de telefonemas e anônimas.
Trabalhamos ainda com a denúncia anônima, porque temos aqueles casos em que a vítima ela não consegue procurar caminho para a nossa instalação e ela acaba, como temos alguns nossos números, e ela acaba participando dos casos de forma anônima e através de vizinhos, porque uma vez que o time público de violência doméstica, em qualquer um, está por onde interviar.
Recentemente, organizações e movimentos coletivos de defesa dos direitos humanos das mulheres na província de Nampula realizaram uma homenagem às vítimas da violência baseada no género, com o objetivo de lançar um grito de socorro e pressionar as autoridades para a responsabilização dos agressores e proteção das raparigas e mulheres. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehe.
Obrigado, Adina Sualehe. São 14 horas e 5 minutos aqui em Washington. Quinta-feira é dia da rubrica 12 R's. Uma análise a temas da África Ocidental. Hoje a situação na Tunísia é tema de conversa entre Rui Newman e Raul Braga Pires, com moderação da Ana Guedes.
Raul Braga Pires, Tunísia, um país que foi o berço da chamada Primavera Árabe, e isto não há muitos anos, parece que em pouco tempo reverteu para um sistema autocrata, antidemocrático. O que de facto se está a passar e passou com a Tunísia?
O que se está a passar é que a Primavera é um longo processo e desmantelar os antigos regimes leva tempo. E este regime de Ben Ali estava alicerçado numa máfia transversal a toda a sociedade, a todas as instituições, e é essa a grande dificuldade. Inclusivamente, uma das formas que se tem combatido os líderes islamistas e as subidas islamistas nas intenções de voto e na sua popularidade tem sido precisamente ao desvendarem-se escândalos ou revelarem-se escândalos em que esses mesmos líderes islamistas estão envolvidos com membros de deputados de partidos laicos, etc., em esquemas económicos, corrupção, etc., etc. Portanto, está tudo de tal maneira entrelaçado, é de tal maneira tudo tentacular que o penúltimo, portanto, o último antes deste primeiro-ministro, Hicham Meshichi, era precisamente o homem indicado e era um homem consensual em todo o regime que seria o grande desmantelador deste sistema de corrupção e mafioso na Tunísia. E o que, isto porque ele tinha feito parte daquele tribunal pós-revolucionário em que fez o julgamento dos antigos membros do antigo regime, etc. E, portanto, estava muito bem dentro do assunto. A Primavera Árabe foi há 10 anos, mais de 10 anos, ele já há outros 10 que trabalhava na área da corrupção económica e, portanto, era o homem indicado para o posto. E não resultou. E não resultou porque há certos esquemas que estão de tal maneira embrincados, estão de tal maneira, é de tal maneira tentacular, que se não houver corrupção, as coisas não acontecem, as coisas não são feitas. E, portanto, este é o grande dilema tunisino neste momento, sendo que o presidente Kais Saied, o terceiro presidente desde o fim do regime de Ben Ali, deu o murro na mesa e quis pôr ordem na casa e é ele o presidente, o governo, o parlamento tem e os tribunais, é ele que tem o poder todo concentrado em si. E também continua a não poder governar porque continua a haver aquilo que o Cavaco Silva chamava as forças de bloqueio, continua a haver, por exemplo, nesta última questão agora relativamente ao discurso xenófobo e racista, e lá está com um problema de inflação terrível, está com um problema de não governo e a fuga possível é apontar a culpa a uma conspiração que vem do exterior e que é materializada interiormente através destes subsaarianos, etc., etc. Portanto, isto obedece aqui a um modelo de resposta e a um modelo de quem não tem resposta para a situação que está...
De alguma forma pode-se dizer, Raul, de alguma forma pode-se dizer que ele perdeu o controle da situação que ele próprio criou.
Ele perde o controle da situação em que ele cria a partir do momento que tem 80% de abstenção, de não voto,
na última, no referendo à nova Constituição. Portanto, ele neste momento tem exatamente o mesmo problema que o presidente da Argélia tem, que foi um homem que foi eleito com apenas 30% do eleitorado a votar, portanto 70% de abstenção. Depois tentou legitimar-se com a nova Constituição, estou a falar da Argélia. Também teve o mesmo número de não votantes, cerca de 70%, e agora na Tunísia houve cerca de 80% de não votantes. Portanto, neste momento o presidente que se queria legitimar através de uma nova Constituição, em primeiro não conseguiu fazer isso e a acumulação de poderes também não lhe está a permitir desbloquear as situações e tem dado uma sucessão de tiros nos pés. Do último foi este discurso anti-imigração.
Eu queria dar aqui um apontamento antes da questão, que parece quase que a Issa era um homem muito democrático, que ele tem demonstrado uma linha de conduta, quase que o ditador Ben Ali era mais renovador que o próprio Caicedo. O Caicedo é um constitucionalista, é um outsider na política tunisina, e ele aparece com a Revolução de Jasmin, como a gente chama, com a Primavera Árabe, em 2011, porque era uma pessoa desconhecida. Ele era conhecido no meio académico como um grande constitucionalista, e ele teve realmente uma capacidade de se impor como figura credível junto da população. E devido a fortes divisões num partido e fazer face a um candidato com um passado muito polémico devido a branqueamento de capitais, permitiu-lhe ganhar as eleições presidenciais com pouco mais de 73%. Isto para dizer que não é uma figura com experiência governativa, mas é uma figura com um grande apego a tudo que é o lado aramizante e muçulmano, de tal forma que um dos seus principais adversários durante a sua governação foi o partido Ennahda islamista, que se demonstrou ser uma catástrofe em termos de governação, mas o próprio Caiz Saied fundamenta a fonte do direito tunisino e a Constituição que ele próprio redigiu. É preciso ver isso, porque ele jurou na Constituição de 2014 e redigiu uma nova Constituição, que o Raul também referiu, que foi a referendo, e 80% dos tunisinos abstiveram-se de ir votar nesse referendo, uma Constituição que é formatada para ele mesmo. Daí sim começa a existir um governo autocrático. Não sabemos até que ponto a democracia será respeitada, porque ele tem neutralizado completamente a oposição, tem neutralizado completamente a sociedade civil, tem fechado órgãos de comunicação social, tal forma que a rádio mais popular na Tunísia, que é a Rádio Mosaico, o diretor dessa rádio está na prisão, e mantém sempre o Alcorão como a fonte de direito. E porquê que eu insisto neste pormenor? Porque esvaziou de conteúdo o partido islamista Ennahda. O próprio Caiz Saied é um conservador islamista, islamista no sentido religioso e não político, mas em que existem vasos comunicantes, como ele tem demonstrado várias vezes. Mas o resultado disto tudo é que ele tem falhado em todas as medidas que tem aplicado em termos de governação, e para todas as explicações ele vai procurar complôs externos, ou seja, há sempre um inimigo interno que bloqueia, daí ele ataca a oposição, e vai procurar inimigos externos, bodes expiatórios, uhum, para todas as lacunas e todo o fiasco que tem tido, porque a Tunísia fez face a uma vaga de terrorismo com vários atentados. Houve o Covid, que atingiu mundialmente a economia mundial, e neste momento a guerra na Ucrânia. que a ISAED não tem competência nem capacidade para dar resposta. Portanto, a Tunísia entrou numa grave crise económica em que ele foi buscar os bodes expiatórios. Os bodes expiatórios mais fáceis para atingir, devido que a sociedade tunisina já por si, tal como muito, vários países do próprio Maghreb, vários académicos que trabalham nestes países confirmam isso, existe um racismo nato contra as populações subsaarianas. E que a ISAED vai perfeitamente atingir essas populações subsaarianas, falando de vagas, de hordas de imigrantes subsaarianos que vão fazer uma mudança da demografia tunisina e tirar-lhe o seu caráter arabo-muçulmano, que foi precisamente isso que ele disse, quando, isso é muito importante precisar, quando a população subsaariana imigrante na Tunísia representa 0,2%.
Aliás, ou uma seja, das coisas... Aliás,
o custo do partido da extrema-direita tunisino, que tanto que aprovou as declarações de que a ISAED.
Uma das coisas, exatamente, que a ISAED falou, falaste da questão dos africanos que chegavam em hordes, não é, à Tunísia, e que ele disse que fazia parte de um complô para alterar a demografia da Tunísia.
Exatamente.
É assim, por um lado, se ele ataca, se ele tenta de alguma forma desviar a atenção para estes africanos subsaarianos, por outro lado... Chama a todos aqueles que se lhe opõem terroristas envolvidos numa conspiração contra a segurança do Estado. Neste momento, quem é que há que pode, de alguma forma, contrariar que a ISAED e colocar de novo a Tunísia num caminho um bocado menos anti-autocrático, menos ditatorial, mais no caminho do que foi a Primavera Árabe?
Eu creio que esse poder está concentrado nos sindicatos. O que tem sido também curioso de observar, esta questão deste discurso anti-imigrantes foi o último episódio disso, os sindicatos têm que arranjar razões para se manifestarem todos os sábados, razões válidas. Estas razões têm sido voláteis ao longo do tempo, ou era contra a Constituição, ou era contra os juízes demitidos, saneados, agora foi contra o discurso de ódio do presidente. Enfim, o que tem acontecido desde fevereiro de 2011, fevereiro de 2011 não, que é quando começa a Primavera Árabe, mas desde fevereiro de 2012 na Tunísia, o que começa a acontecer é uma tomada de posição dos sindicatos que dizem o seguinte: tenha esta revolução o destino que tiver, uma coisa que nós tunisinos não podemos deixar que volte a acontecer é que nos tirem o direito à manifestação. E, portanto, neste momento, os 3 mil que habitualmente se manifestam todos os sábados na Praça Central de Tunes, quando se manifestaram contra o discurso de ódio, não estavam exatamente preocupados com os direitos dos subsaarianos, nem com os efeitos nocivos que esse discurso poderia ter no curto prazo. Estavam, sim senhor, a picar o ponto e a dizer novamente presente em mais um sábado e a dizer ao presidente: com todo este aglutinar de poderes que o senhor tem, nem pense em tirar-nos o direito à manifestação. Nós vamos estar aqui todos os dias, todos os sábados, precisamente a reivindicar esse direito, manifestando-nos, seja por que razão for. E, portanto, a partir daqui, eu posso concluir que, de facto, quem tem esta força civil, a força motriz da sociedade civil na Tunísia, são os sindicatos, e estes é que eventualmente poderão tirar algum líder da cartola, começar a lançar em alguns...
Eu sou um bocado cético quanto a isso, porque apesar de esta deriva autocrática, apesar destas, digamos, declarações xenófobas e racistas de Caio de Saed, ele está a cumprir o que foi o seu programa eleitoral. E quando digo isso é que Caicedo não tinha um programa eleitoral. Ele disse, eu vou fazer o que o povo quer que eu faça. Esse foi o programa eleitoral de Caicedo. E neste momento, estas decisões, estas frases bombásticas que se acontecesse num país europeu, aí até era falado na ONU, obviamente, tal como já aconteceu no passado, poderia citar alguns exemplos, mas o que se passa é que a população não discorda. Ele está a ter um discurso populista que está a ter um eco positivo junto da população e, neste momento, o seu índice de popularidade está altíssimo. Uhum. Portanto, os próprios sindicatos tendem a levar uma oposição feroz contra as diretrizes e contra a conduta política e governativa, que tem sido catastrófica, principalmente económica, aí o que pode acontecer é serem ilegalizados por decreto, porque neste momento ele governa por decreto e a Assembleia é uma Câmara absolutamente figurativa. De tal forma que na situação económica em que está a Caicedo, ele precisa da ajuda do FMI, de tal forma que vai partir agora para uma reuniões no FMI, o Ministro da Economia da Tunísia. E antes, ele disse que nunca aceitará qualquer imposição, fazendo referência ao FMI, vindas do estrangeiro. Portanto, ele já está a dizer que o FMI pode ajudar financeiramente, pode emprestar dinheiro à Tunísia para não entrar na bancarrota, que é esse o estado próximo da Tunísia, mas, no entanto, quem faz as regras do empréstimo será ele mesmo, Caicedo. O que garante Caicedo e legitima Caicedo nos excessos que está a cometer é precisamente um índice de popularidade elevado que tem também.
Dizer apenas que naquele raciocínio que eu estava a ter, eu estava a concentrar que o poder mais animador, no sentido mais mobilizador na Tunísia, está concentrado nos sindicatos. Agora, eu também estou completamente com o Rui no sentido de que muito difícil será, até porque a Tunísia está neste momento como Portugal, não tem opção, não tem oposição viável para que haja aqui um golpe fácil. E, portanto, vai continuar tudo no mesmo.
Raul Braga Pires e Rui Norman, como sempre, muito obrigado e, como sempre, estamos juntos.
Washington DC, emissão vespertina da Voz da América.
Olá pessoal, aqui Dani Steski. Quer participar do Fala África? Então envia um e-mail para falaafricavoa@gmail.com. Estamos à procura de pessoas que queiram um espaço para mostrar o seu trabalho ou falar do seu projeto. Jovens em início de carreira ou profissionais já estabelecidos. O Fala África é para quem tem algo a dizer, para quem quer fazer a diferença. Fala África, assunto local, impacto global.
E caminhando para o final, o resumo de notícias. A Alemanha aprovou um pedido da Polónia para exportar 5 aviões de combate MiG-29 para a Ucrânia, disse o Ministério da Defesa alemão. A Alemanha herdou mais 20 aviões MiG-29 da antiga Alemanha Oriental, a RDA, após o colapso do comunismo. Entretanto, a Ucrânia disse que continua a ser sua intenção exigir a retirada da Rússia de todos os territórios ilegalmente anexados, incluindo a Crimeia. O ministro de Negócios Estrangeiros, Dmitry Kuleba, disse também em Bucareste, na Roménia, que os países da NATO deveriam integrar as defesas aéreas e de mísseis da Ucrânia nas suas tentativas de luta. O secretário de Defesa americano Lloyd Austin reuniu-se, entretanto, hoje com o primeiro-ministro ucraniano Denis Shmyhal no Pentágono para discutir o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia. O mais proeminente líder da oposição da Rússia, Alex Navalny, está a sofrer de uma doença misteriosa na prisão e a sua porta-voz diz que poderá estar a ser envenenado. Navalny perdeu 8 quilos em pouco mais de 2 semanas, disse a porta-voz, que acrescentou que médicos o tinham tratado no passado com injeções de medicamentos não identificados. Navalny está a cumprir uma pena de prisão numa colónia penal a cerca de 250 quilómetros de Moscovo. E com estas notas, ponto final. Estiveram consigo nestes últimos 30 minutos o Leo Sahilo, o Audrey Rigg e eu, Amêncio Miguel. Continue com a Voz da América em www.voaportugues.com. Boa noite.
Apresentamos a seguir um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. As democracias são reforçadas pela participação de todos os cidadãos, particularmente mulheres e raparigas, em toda a sua diversidade. É por isso que o presidente Biden fez da plena participação cívica e política das mulheres e das raparigas uma prioridade máxima da sua administração. Falando no evento O Estatuto das Mulheres é o Estatuto da Democracia, durante a segunda Cimeira para a Democracia, o secretário de Estado Antony Blinken disse: "Todos sabemos que os direitos das mulheres em muitas partes do mundo estão sob ameaça e sob ataque. Governos repressivos estão a aprovar leis específicas para restringir as liberdades fundamentais das mulheres, incluindo o direito à liberdade de expressão e reunião. Os extremistas estão a visar desproporcionadamente as mulheres e raparigas, especialmente as de identidades historicamente marginalizadas, como as pessoas LGBT e as mulheres das comunidades raciais, étnicas e religiosas", citamos o secretário de Estado Blinken. Mas não são apenas as autocracias que negam às mulheres os seus direitos plenos e iguais, observou Blinken. Em demasiadas partes do mundo, as mulheres e raparigas ainda não têm oportunidades iguais para estudar e trabalhar. As mulheres jornalistas, políticas e outras estão sujeitas a assédio e abuso persistentes na internet. As mulheres que são vítimas de violência muitas vezes não têm acesso à justiça. As mulheres estão sujeitas a uma discriminação que os coloca frequentemente em desvantagem, citamos o secretário de Estado, Blinken. Face a estas forças, mulheres e raparigas lideram iniciativas pela defesa dos seus próprios direitos, de todos os direitos humanos e da democracia em todo o mundo. E estão a demonstrar a importância de ter mulheres e raparigas sentadas às mesas onde se tomam decisões. No Afeganistão, face aos incansáveis esforços dos talibã para as apagar da vida quotidiana, as mulheres manifestam-se pelo respeito dos seus direitos e continuam a lutar por um futuro melhor para o seu país. No Irão, mulheres corajosas marcham nas ruas, sob grande risco e ameaças, para gritarem «Mulher, vida e liberdade». Os Estados Unidos solidarizam-se com estas mulheres e com todos os que trabalham em prol das mulheres e das raparigas para uma participação plena, livre e igualitária nos processos de tomada de decisão em todo o mundo. Através da nossa diplomacia, disse o secretário Blinken, estamos empenhados em apoiá-las e fazer avançar a igualdade do género em todo o mundo. Quando temos sucesso, não só fazemos o que é correto, mas também o que é inteligente e necessário, para tornar os nossos países mais prósperos, seguros e plenos de oportunidades para todo o povo. Apresentámos um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.